Oi, oi, Cinepointers, tudo certo? Espero que pra vocês esteja tudo indo super bem, porque pra mim tá uma merda. Bom dia? Pra quem? Feliz Dia dos Namorados? Pra qual namorado? Não tem, não existe. Aparentemente, eu sou o único solteiro por aqui. Enquanto todo mundo se prepara pra comprar presentes, planejar passeios e passar o próximo domingo com quem amam, aqui estou eu, sozinho, porém apresentando mais uma edição do aclamadíssimo Cineponto. Chega de papinho furado, porque aqui não tem golpe. Então se acomoda no sofá, ajeita os fones de ouvido e puxa a pipoca que o Cineponto está no ar.
Cineponto.
Por aqui, o set dos casados já tá montado. Mas enquanto eu não arrumo ninguém pra chamar de amor, o que me resta é entrar pro elenco do Rei do Gado. Eu sou Matheus Alves, e no Cineponto de hoje, o assunto é amor, paixão e, é claro, cinema. Aliás, lembrei de umas coisas aqui que eu não posso deixar de citar. Minha tortinha de limão é uma delícia. Adoro andar à luz da lua pela UFSC, alianças grossas são uma beldade, tenho 1,80 de altura, o DDD é 11, anota aí. 969... Quê? Quê? Não pode. Não é pra passar? Inferno, hein? Solteiros não têm um segundo de paz. Parece que não vai ser hoje que eu vou arrumar minha alma gêmea. Mas como o tema é filmes que marcaram namoros, bom, tem que ter alguma historinha de casal, né? Não é super romântico quando você tá assistindo um filme e depois descobre que os atores do elenco têm um relacionamento de verdade fora das telonas? Eu não sei vocês, mas o meu mundinho parava e meu coração batia mais forte pelo casalzinho da Disney, Zac Efron e Vanessa Hudgens. Pode ter durado pouquíssimo, mas para os fãs, foi perfeito do começo ao fim. Mas eles não foram os únicos a se apaixonar enquanto gravavam juntos. Os repórteres João Victor Monteiro e Lua Consoli prepararam um boletim sensacional contando um pouco mais sobre os casais de Hollywood que se apaixonaram durante as filmagens.
Ah, Cineponter, o amor está no ar. No ar, no roteiro, na direção, na montagem e nos sets de gravação de vários filmes e séries.
Sabe quando a atuação é tão boa que até o santo desconfia? Afinal, será que aquela química que rola em frente às câmeras é tão bem encenada assim? Ou tem algo a mais?
Nesse boletim especial, em clima de Dia dos Namorados, listamos os casais de mentirinha do cinema que ignoraram o beijo técnico e se casaram na vida real.
Eu te amo.
Eu sei.
Cavalo.
Precisamos falar sobre os Ryans. Aparentemente, existe algo de muito atraente e talvez antiprofissional em atores com esse nome. Porque, pelo visto, esses caras nunca ouviram o ditado: onde se ganha o pão, não se come a carne.
Ryan Gosling, por exemplo, o melhor ator sem expressão facial do mundo, não satisfeito em protagonizar Diários de uma Paixão, engatou um romance real com seu par romântico, a atriz Rachel McAdams.
Mas ao contrário do longa, extremamente meloso e repleto de clichês, que nós amamos, inclusive, o romance entre Ryan e Rachel foi forjado no ódio. O casal construiu sua química carnal entre ranços e xingamentos no set de filmagens. Após 4 anos, o casal se separou, mas pelo menos eles ainda se lembram do romance que viveram. Essa referência quem pegou, pegou.
Outro Ryan, dessa vez o Reynolds, também encontrou em sua colega de trabalho a companhia que precisava no pior momento de sua vida. Em Lanterna Verde, o mais injustiçado e esquecível filme de super-heróis de todos os tempos.
Olha, pelo menos algo de bom saiu da franquia. Durante as gravações, em 2010, Ryan ainda era casado com Scarlett Johansson e Blake namorava Penn Badgley. Foi só 2 anos depois das gravações, quando ambos já estavam solteiros, que o romance real começou.
Antes de engatarem o namoro, a amizade e o companheirismo entre o casal já estava sólido. Foi só depois de um encontro duplo, em que cada um levou seu acompanhante, que eles perceberam que havia algo além da amizade na relação.
Tenho até pena de quem eles convidaram para esse momento. Depois que perceberam que estavam apaixonados, não levou muito tempo para decidirem se casar. A cerimônia foi privada, e é assim que eles mantêm boa parte de suas vidas, principalmente na questão familiar.
Após 12 anos desde que se conheceram, Lively e Reynolds tiveram 2 filhos e raramente se separam. Rola até um revezamento na carreira de atriz e ator para que não tenham que gravar ao mesmo tempo e ficarem afastados. Ai, que fofinho!
Bom, diferente da franquia do Lanterna Verde, esse relacionamento parece que vai durar longos e felizes capítulos.
Que lindo, cara!
E continuando no clima de super-heróis, a nova franquia de sucesso da Marvel também foi palco para mais um romance. A trilogia de Homem-Aranha, estrelada por Tom Holland, foi responsável por colocar o ator e a atriz, ícone, deusa grega Zendaya, sob os mesmos holofotes.
A nossa MJ e nosso Peter Parker da vida real e das telonas se conheceram em 2016, nas gravações de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Não se sabe bem ao certo quando o namoro começou, já que, diferente de spoilers, esse segredo Holland conseguiu guardar.
E parece que esse probleminha de se apaixonar um pouquinho além da conta pelas colegas de cena é rotina no Aranha-Verso. Em O Espetacular Homem-Aranha, com Andrew Garfield e Emma Stone, o casal principal também seguiu o papel à risca até demais.
E bem que os produtores tentaram avisar para que Peter Parker, Gwen Stacy e MJ evitassem esse tipo de relacionamento. Mas se a química vista nos filmes fosse pelo menos um pouquinho real, já era de se ver que seria inevitável.
Já que falamos de Zendaya, vamos falar também de Euphoria. Nesta série que se tornou a queridinha da geração Z, entre uma overdose e outra, relacionamentos abusivos e muito amor livre, o ator Dominique Fike e a atriz Hunter Schaefer se apaixonaram dentro e fora das telas.
Dominique entrou para a segunda temporada da série como Elliot, que apesar de parecer que não toma um banho há dias, acaba se metendo no relacionamento entre Rue e Jules, interpretadas por Zendaya e Hunter.
O drama do triângulo amoroso ficou só na série. Aqui fora, Hunter e Dominique vivem um relacionamento fechado desde o início do ano e, ao que tudo indica, estão felizes, limpinhos e cheirosos.
Mas o amor não é privilégio apenas de jovens ditadores de maquiagens invejáveis. O imortal Tom Cruise também já levou o trabalho para casa. Nesse caso, quem deve ter tido trabalho para aturar o galã, inimigo do fim e dos dublês, foi Nicole Kidman, interesse amoroso de Cruise em Dias de Trovão, mais conhecido como Top Gun de Carros.
Movido por muita adrenalina, o casal ficou junto por mais de uma década. Eles contracenaram mais uma vez em De Olhos Bem Fechados, o último filme de Stanley Kubrick também decretou o fim da Missão Impossível de Nicole Kidman. A musa conseguiu se livrar do marido kamikaze e da cientologia por tabela.
Para fechar essa nossa lista caliente, nada melhor que um exemplo de amor bandido. É o caso da relação entre a atriz Samira Weaving, que interpretou uma das presidiárias da série Orange is the New Black, e Lauren Morelli, roteirista do seriado.
Em 2017, as duas uniram suas escovas de dentes e até hoje estão juntas, provando que além do presídio e das câmeras de TV, o amor pode ultrapassar qualquer barreira de gênero. Mas a pergunta que fica para você, ouvinte, que pratica a arte da conchinha toda noite, e também para você do bonde dos solteiros sim, sozinhos também, é a seguinte: quais casais ficaram de fora da nossa lista?
Eu sou Luana Consoli.
E eu sou JVC Monteiro para o Cineponto.
Hoje na mesa estão comigo Nando Honório e Daniele Alves, infelizmente casadas e monogâmicas, mas elas não são as únicas a marcar presença por aqui. Eu sou curioso, às vezes até demais, então chamei os namorados de cada uma de vocês para contar um pouco sobre os filmes que marcaram e ainda marcam o relacionamento de vocês. Qual casal representa vocês e até mesmo contar uma história de seus namoros que poderiam ter virado filmes. Preparadas? A primeira vai ser a Nanda, porque eu também amo o filme que o seu namorado escolheu. Aliás, ele tá solteiro?
Oi, gente. Eu sou o Vitor Farias. Eu sou o namorado da Nanda. Eu acho que um filme que marcou o nosso relacionamento foi com Amor, Simon. Esse filme marcou bastante a gente porque foi o primeiro filme que a gente assistiu junto, assim, no cinema. Além de ser um filme bem romântico e fofo. Normalmente, a gente vê mais séries juntos do que filmes. Atualmente, a gente viu a temporada nova de Stranger Things e a gente também tá acabando WandaVision. O filme favorito da Nanda é Aladdin. Desde pequena, eu acho que ela sempre gostou muito das músicas e de toda a trama e romance nesse filme. Depois de crescida, ainda veio o live action também, que só deixou ela ainda mais fã dessa história. Eu diria que o casal que mais representa o nosso relacionamento é o Mike Wazowski e a Célia de Monstros S.A. Porque os dois, eles são muito fofinhos e eles são perfeitos do jeitinho deles. Além deles serem dois palhaços. Bom, eu acho que todo o processo da Nanda ir pro intercâmbio em 2019 e logo depois, quando ela voltou, já vinha pandemia em peso, podia ser bem retratado em um filme mostrando como é difícil, mas também bem possível, de superar a distância física no relacionamento. Eu desejo um feliz Dia dos Namorados e um beijo a todos os cineponters. Abraço.
E aí, Nanda, tudo certo?
Oi, gente, tudo bem?
Então, o que, que você achou do que ele falou, né? Dos filmes que ele citou e dos casais?
Cara, pior que se as perguntas tivessem sido feitas pra mim, eu acho que a gente teria praticamente as mesmas respostas. O meu filme realmente favorito é o Aladdin. E eu também tava pensando que o que começou a marcar o nosso relacionamento realmente foi o Com Amor, Simon. Porque na época a gente não tava namorando ainda, a gente foi como amigos, mas foi o primeiro momento, assim, que a gente foi juntos, só nós dois, fazer alguma coisa, assim. Então, foi bem fofinho. E o casal, eu concordo. Eu também ia falar o Mike Wazowski e a Célia. Mas é mais porque o Mike fica o tempo inteiro exaltando a Célia. E o Victor é igualzinho. Ele é igualzinho, igualzinho. E a Célia é meio bravinha, assim, irritada com ele. Se ele começa a enrolar demais, uhum, ela já fica brava. Daí, eu falei, realmente, esse é o...
Ela tá sempre cobrando alguma coisa,
exatamente,
assim. E a gente não vai jantar hoje?
Sim.
E de quando que é o Amor, Simon?
O Amor, Simon, se eu não me engano, é 2018.
Ah, então já faz tempo que vocês estão ali num lançamento, alguma coisa assim.
A gente começou a namorar em janeiro de 2019 e com o Amor, Simon, acho que a gente viu em março de 2018. Mas a gente não tava junto nem nada, foi realmente na amizade naquela época. Porque pra rolar mais alguma coisa entre a gente foi só no final de 2018, então demorou um tempinho ainda.
Ah, mas a escolha do filme foi perfeita. Quem não ama esse filme, né?
Exatamente.
Aliás, o nome já é Amor, Simon. É perfeito.
É perfeito, maravilhoso.
Uhum. Agora é a vez da Dani. Pode rodar, Peter.
Opa, eu sou o Johan, o namorado da Dani, que tá aí com vocês. E vim responder as perguntinhas. O filme que marcou meu relacionamento foi Jojo Rabbit, pra mim. Que é um filme que não marcou só por ele ser bom, mas pelo que aconteceu naquele momento também. Foi logo quando eu tava começando a gostar dela, antes da gente começar a namorar. E assistindo o filme, cada pedacinho do filme, ela ia fazendo algum comentário, ia dando alguma risada, ia fazendo alguma coisa. E eu ficava só cada vez mais apaixonado por ela no decorrer do filme. E isso foi muito bom pra mim. E acabou o filme, eu percebi assim, putz, agora é certeza, eu realmente gosto dela. O que a gente mais assiste junto, na maioria das vezes, é série. Mas, recentemente, a gente tá assistindo muito dorama, porque ela me apresentou dorama e é realmente fofinho pra assistir em casal. É porque tem um pouquinho de tudo, é engraçado, é fofo e, além disso, é muito bom, muito bom. Recomendo doramas. O filme favorito dela é um aí que todo mundo conhece, e se não conhece, tem que assistir agora, que é Forrest Gump. Eu não sei quantas vezes a gente já viu esse filme, mas eu veria mais umas 50, ela deve ter visto umas 1000, mas esse filme é muito bom. Acho que toda vez que a gente pensa assim, putz, bora ver qual filme, assim, a gente tá assinado pra ver. Ah, Forrest Gump, a gente assiste e é muito bom. Nossa, que incrível. O casal que mais representa a gente, eu acho que é o casal do meu filme favorito, que é o Ali e a Eva. O Ali, nesse caso, seria eu, lá, pegando as coisinhas da prateleira, entregando pra ela e pegando o bolinho. E a Eva, quando alguém chega perto do Ali, dá um tiro de canhão a laser nele e joga pra longe. E eu acho que é mais ou menos isso aí, ela é a Eva. Ela, além disso, é muito carinhosa também. Uma história da gente que poderia virar filme, eu acho que é a história de como a gente se conheceu. Porque, pra mim, isso é muito destino. É muito, 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 muito destino. Porque antes da gente saber da existência de um do outro, a gente morou na mesma rua por uns 11 anos. E quando eu morava em Joinville, eu estudei numa escola. Quando eu saí dessa escola, ela entrou nessa escola. Ela fez amizade com meu melhor amigo. Depois que ela fez amizade com meu melhor amigo, ele fez uma festa de aniversário. Eu fui pra essa festa de aniversário e ela foi também. Então eu acho que poderia ser uma história pra virar filme, porque é algo que eu não mudaria nada, sabe? Se eu pudesse voltar no tempo pra encontrar ela antes, eu iria voltar no tempo de agora e falar não, não, não faça isso, porque vai dar tudo errado e você não vai ficar com ela agora. Então mesmo se eu tivesse a chance, ou se eu pudesse, eu definitivamente não ia mudar nada pra chegar na mesma hora que eu conheci ela e continuar com ela até agora. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí. Valeu pelo convite, por poder responder as perguntinhas. E um beijo em você aí, amor. Beijo, te amo.
Eu achei fofo demais. Ele é um amor.
Fiquei levemente sem estruturas agora. Não, então... Nossa, que
não
comentar.
Chora.
Não, tô de parte de ver aquelas... Mas o que comentar? Realmente, eu acho que a maior parte... Acho que quase todas as perguntas eu responderia igual. Uma coisa que eu mudaria, porque pra mim, algo que me marcou foi... Um filme que a gente nem chegou a assistir, mas foi Barbie. Porque eu chamei ele pra assistir numa época, e daí ele não queria saber de assistir Barbie. Mas depois eu não fui assistir, ele ficou me enchendo o saco pra assistir. E eu fiquei... Eu acho que ele gosta de mim. Então, foi um filme que me marcou. E sobre a nossa história, realmente, a gente sempre fala disso, como a gente morou na mesma rua por 11 anos e acabou desconhecendo em cidades diferentes.
Uhum.
Mas, ainda assim, acabou que as coisas aconteceram exatamente como tinham que ser. E estamos aí há 2 anos. O casal é hilário, que eu tava conversando com a Nanda do lado de fora. E eu tinha pensado, eu acho que é esse, porque... O Wally, ele é sempre carinhoso, ele quer fazer de tudo pra agradar, ele tem aquele jeitinho tímido dele, enquanto a Ivy é sempre mais porradaria, né?
Ela faz e acontece.
É, ela tá sempre tomando a frente, fazendo as coisas, então acho que é um casal que representa bastante a gente.
Cara, não, eu ia falar exatamente isso que a Dani falou, que ali fora a gente tava conversando sobre... Que casais a gente achava que a gente era, e a gente falou exatamente o mesmo casal que eles falaram, as duas, e aí... Só que nenhuma teve que expressar reação nenhuma, né? Porque nenhuma das duas sabia sobre o áudio, e as outras não sabiam, daí foi... Achei engraçado isso.
Não, muito engraçado, porque vocês gravaram antes, né? Cada uma pediu pro namorado da outra gravar o áudio, então
sim.
Ouvir agora deve ser bem interessante, até porque vocês acertaram praticamente tudo, né?
Sim! Nossa, muito engraçado.
Acho que essa é uma das vantagens de um relacionamento há muito tempo, né? Acaba que você conhece tudo da pessoa e ainda assim continua sendo incrível descobrir e continuar vivendo assim com ela.
Aham.
Mas uma pergunta que eu tinha pra fazer pra Nanda, gente. Desde que o Victor mandou esse áudio, eu tô agoniada com isso. Que assim, eu quero saber melhor dessa história de como foi, entendeu? Ficar esse tempo de intercâmbio, depois voltar. Que ele falou disso e eu tô agoniada pra saber como que foi essa
pois
experiência,
pois é, o web namoro,
sabe?
Não é comigo, aliás, nenhum tipo, né, ultimamente.
Então, gente, foi um processo, no início foi bem complicado, na verdade. A gente teve que pensar muito se a gente ia continuar namorando, porque eu fui no intercâmbio em agosto de 2019, e a gente começou a namorar em janeiro de 2019, então foi bem próximo, assim, né? Então a gente conversou bastante, falando, vamos terminar, não vamos terminar, vamos tentar continuar o namoro. E aí a gente falou assim, a gente tenta. Se der tudo errado, deu tudo errado. E qualquer coisa, a gente tenta de novo depois. Mas, no fim, acabou dando bem certo, assim, óbvio que não foi só mil maravilhas e flores, né? Mas a gente, às vezes discutia, às vezes ficava triste que não tava com a outra pessoa. Mas eu acho que deu bem certo, assim, a gente se conversava bastante também, se tinha algum problema, alguma coisa que tava, né, incomodando o outro em relação a essa distância, assim, a gente conversava bastante, sentava bastante. Não foi tanto tempo assim, foram 5 meses.
Ah, não foi? Achei que tinha sido, tipo, um ano, alguma coisa
não,
assim.
Não, foram 5 meses, mas... Curtinho. Né, também não é que não foi nada também, porque foi difícil, ainda mais no início de relacionamento, é uma coisa meio complicada.
É verdade, o início de relacionamento é muito difícil pra você ficar, assim, 5 meses, porque... No início do relacionamento, você depende muito da presença da pessoa,
sim,
daquele afeto, então... No
e
começo,
tá naquela fase de se conhecer, né? De ver o que,
de
que o outro
grude.
Gosta.
Exatamente.
Não, e você falou que foi naquela coisa meio que... vamos tentar, se não der... Não deu, mas se der, tá tudo certo. Isso lembra bastante o roteiro de La La Land.
Nossa,
que a gente assiste o filme esperando que eles vão ser aquele casal que vai ficar o resto da vida junto. Mas eles foram o casal que ficaram o tempo que eles tinham que ficar juntos. E no final mesmo, eles não tendo namorado, casado, enfim, eles foram felizes seguindo a própria vida.
Pois é uma coisa que é... Realmente, ultimamente no cinema é difícil de ver, assim, um final bom quando o casal não fica junto.
Uhum.
Por quê? Ou fica junto e acabou o filme, ou algum dos dois morre, ou acontece alguma coisa e acaba brigado. Então, realmente, La La Land, eu fiquei um pouco chateada quando eu vi. Fiquei, porque queria que ficasse junto.
Todo mundo ficou, é.
É, mas aí depois de pensar um pouco, eu falei, tá, faz sentido. E foi um bom final.
É verdade, principalmente porque acho que isso do cinema, de sempre os finais que termina é como se acabou o mundo, traz uma visão muito errada, né, dos relacionamentos. Porque relacionamento também é fase da vida. Algumas fases precisam acabar para outros começarem. Então, acho que isso dos filmes de, ai, o casal só vai ficar feliz se eles terminarem junto, é uma coisa que precisa ser desconstruída.
Uhum.
As pessoas aprenderem a lidar com, ah, acabou, vamos seguir em frente, tem uma vida inteira ainda,
e
né?
E que as histórias, elas têm começo, meio e fim. Alguma hora, sim, talvez acabe acabando, né? Acabe acabando é ótimo, mas alguma hora pode acabar.
Sim, é verdade.
Uhum. E agora eu vou falar do meu filme. Meu filme de romance, porque algum dia, eu sei que, eu tenho essa esperança que algum dia eu irei namorar. Então, se você está ouvindo e está solteiro também, ou solteira, quero falar que o filme é Vestida para Casar. Se você botar esse filme para assistir comigo, eu sei todas as falas e vou fazer você assistir 1 milhão de vezes para ver todos os vestidos que são usados nesse filme. Então, gente, foi absolutamente torturante bater esse papo com vocês. Então, eu vou continuar aqui com o programa e repensar toda a minha trajetória de vida, sendo um solteiro, sem amor, sem romance, infeliz. Então, ouvintes, fiquem ligados, o Cineponto ainda tem muito conteúdo para passar. Você já tem alguma ideia de filme para assistir com seu benzinho nesse Dia dos Namorados? Nós, aqui do Cineponto, vamos te dar algumas recomendações muito interessantes para deixar seu ou a sua cremose babando no seu conhecimento cinematográfico. E o melhor de tudo, os filmes estão disponíveis em cinemas aqui mesmo de Floripa. Não tem desculpa para não assistir. O Cineclube da Unisul, na sala de cinema Gilberto Gelar, terá a exibição de 2 filmes na quinta e domingo. Além disso, a entrada é gratuita. O destaque vai para o filme Achados Não Procurados, produzido aqui mesmo em Floripa. A trama é sobre a vida social da cidade sendo exposta com a morte de um homem super influente que deixa documentos inesperados como legado. A sessão será sexta-feira, dia 10 de junho, às 8 horas da noite. O Cinema Paradigma também está com uma programação incrível para o final do mês. Do dia 9 ao dia 15, contamos com 4 filmes em cartaz. Nós, aqui do Cineponto, destacamos os filmes Está Tudo Bem e Miss França. Está Tudo Bem, de 2021, é um filme francês que conta a história de Emmanuelle, uma romancista que tem que lidar com um recente AVC do pai e com o sofrimento do mesmo sobre a sua vida. O Miss França fala sobre Alex, um garoto de 24 anos que tem o sonho de se tornar a Miss França desde a infância. Para isso, ele esconderá a identidade masculina e entrará no concurso. Por fim, o Cineclube Lumière, feito pelos estudantes de letra francês, em parceria com o Laboratório de Estudos de Cinema, disponibiliza filmes franceses legendados todas as terças abertas ao público no Bloco D do CCE. O filme dessa semana foi Os Olhos Sem Rosto, de 1960, no qual um cirurgião tem uma filha desfigurada por conta de um acidente. Com a ajuda de seu assistente, ele transplanta a pele de jovens moças para o rosto da filha, tentando reconstruir a sua beleza. Apesar de já ter passado de Dia dos Namorados na próxima sessão, é um programa muito divertido e diferente para fazer com seu amor. Para as informações das produções disponíveis no clube nas próximas semanas, basta acompanhar o perfil do Cineclube, @cineclube_clube_lumiere. Prepararam os lencinhos? A trilha de hoje é de emocionar qualquer um. Se você esteve presente pela onda da fama dos livros do John Green em 2013, com certeza reconheceu essa música. All of the Stars, de Ed Sheeran, é uma trilha do emocionante A Culpa é das Estrelas, filme baseado no livro de mesmo nome. A obra conta a história de Hazel Grace, uma adolescente diagnosticada com câncer interpretada por Shailene Woodley, que encontra o amor em Gus. Ele é um jovem engraçado e gentil, que também luta contra a doença e é interpretado por Ansel Elgort. Os dois compartilham uma emocionante história de romance e amadurecimento. A trilha é perfeita, embalada pelo ruivinho mais famoso do Reino Unido. E eu não estou falando do Príncipe Harry. Além de cantar, Sheeran também compôs a melodia. O Cineponto vai ficando por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. No Instagram é @cineponto, no Twitter, @cine.ufsc. E na minha casa pode ser só eu e você. Ai ai, até a próxima! Esse programa é produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2022. Apresentação e roteiro por Matheus Alves. Reportagem por Lua Consoli e João Vitor Monteiro. E mesa redonda com participação de Nando Honório e Daniele Alves. Trilha sonora por Júlia Goetz. Edição técnica por Pedro Guerrazzi e edição artística por Isis Leite. Orientação da professora Valcilo Zuculotto, Rádio.UFSC. É rádio, é cinema e ponto.